Bezat Hashem da Ain, Tratado de Babacama. Olá pessoal, Shalom Aleichem, bem-vindos. Estamos da Ain na primeira linha, Amre Nadai, um assunto de passagem que é uma extensão da lei de Rabbi Yochanan. Vamos revisar. Falaram sábios de Nadai, uma região. Lokatvinan urcheta ametaltele. O caso é o seguinte: Reuven, por exemplo, entregou a Shimon um volume de trigo para que Shimon tome conta. Agora, Reuven quer retirar esse trigo, então ele quer enviar um shaliach, um emissário, para retirar o trigo. Ele chega a Levi e fala: Levi, vá até Shimon, retire o trigo. Levi chega a Shimon, Shimon fala: não te conheço, eu não vou te dar o trigo. Então, para Levi poder retirar o trigo, ele teria que ter um documento chamado Shtar Harsha'a, um documento de autorização, de permissão, que dá direito a ele para retirar o trigo no lugar de Reuven. Fala aos sábios de Nadai, mesmo que Reuven escreva esse documento de autorização, esse documento não tem a mínima relevância. Reuven escreve no documento que Levi, o Shaliach, tem direito de retirar esse trigo no lugar dele. Levi chega até Shimon, Shimon fala: eu não vou tirar o trigo. Esse documento não dá direito a Levi de retirar nada. Mesmo que Shimon entregue a Levi esse trigo, algo acontece com esse trigo no caminho, Shimon tem que pagar. Assim falam os sábios de Nadai. Por quê? Amar Avash Lamema Maitama perguntou a Avash Lamema: qual é o motivo disso? Levi entregou um documento assinado por duas testemunhas dizendo que Levi agora é representante dele. Por que esse documento não tem relevância? Amalei falou: amei, mas Mishum de Rabbi Yochanan, por causa da lei de Rabbi Yochanan. Namar Rabbi Yochanan, Gazar Grolit Yashua Baalim, Shneem, Enan Yecholim Lagdish, Zerifi Shero Shelo, Vezerifi Shera Birshuto. Lima dessa lei nos dapim passados. Um ladrão roubou um boi de Shimon. Fala Rabbi Yochanan: nem o ladrão, nem Shimon, dono do boi, tem autoridade para santificar esse boi, fazer o Ekdesh. O ladrão não tem autoridade de santificar esse boi, porque o ladrão não é dono do boi. Também Shimon, dono do boi, não tem essa autoridade. Por quê? Porque o boi não está nos domínios de Shimon. O boi está sob o controle do ladrão. Então, fala Rabbi Yochanan, para a pessoa santificar algo, duas coisas têm que acontecer. Também que ele é dono, e também que isso esteja nos domínios dele. Por isso fala Nadai, no caso do trigo, é a mesma lei. Reuven, dono do trigo, não tem como santificar esse trigo para o Beit HaMikdash, não tem como fazer refker, se despropriar desse trigo também, porque não tem como mudar o status desse trigo se o trigo está nos domínios de Shimon o Vigia. Fala Nadai que quando Reuven escreve o documento de autorização que Levi possa retirar esse trigo, está mudando o status do trigo. O status do trigo nesse momento, antes do documento, é que só pode ser retirado por Reuven, o dono. Reuven quer escrever um documento mudando o status desse trigo, fazendo com que o trigo agora possa ser retirado por Levi, outra pessoa. Fala, sabe, de nada, e nada disso. Não funciona. Reuven não tem como mudar o status de algo que não está no domínio dele, mesmo que pertence a ele. Essa é a primeira versão do que os sábios disseram. E cadê Amri? Porém, tem uma outra versão que discute com isso. Amri Nadai, falaram os sábios de Nadai: Lokatvinan urheta metalter de kafre. Qual é a segunda versão? O que os sábios de Nadai falaram é algo bem mais específico. O caso é: Reuven entregou o volume de trigo para que Shimon vigie. Shimon diz que não sabe de nenhum volume de trigo. Então ele está negando todo o assunto. Nesse caso, fala sobre o Jinadan, Reuven, o dono do trigo, não pode escrever um documento de autorização dando direito a Levi, o Shaliach, para retirar esse trigo. Por quê? Tama de kafre de mirzeke shikra. Nesse caso, Reuven não deve escrever esse documento. Porque se ele vai pegar esse documento, assinar duas testemunhas, dizendo que ele tem trigo com Shimon, e que Levi, o Shaliach, retire isso, pode parecer para o público que esse documento é um documento falso. Porque o público vai dizer: peraí, Reuven escreveu um documento dizendo que ele tem trigo com Shimon e Levi vai retirar. Mas Shimon diz que ele não sabe de trigo algum. E duas testemunhas assinaram esse documento suspeito? Podem chegar a suspeitar que esse documento é falsificado, um documento falso. e podem falar mal dessas duas testemunhas. Então, nesse caso em específico, que existe uma suspeita sobre o assunto, uma suspeita se realmente Reuven tem trigo com Shimon ou não, nesse caso, Reuven não deve escrever esse documento de autorização, esse Shtar Harsha'ah. Avalokafer Katvina, porém, num caso comum, Shimon concorda, sim, estou vigiando o trigo de Reuven. Nesse caso, Reuven pode sim escrever esse documento de autorização, falando que Levi vai retirar esse trigo. Conforme essa segunda versão, dando esse direito a Levi retirar o trigo, não está mudando o status do trigo. Santificar o trigo, se desapropriar do trigo, tornando o trigo efker, é uma mudança do status, isso pode ser feito se está no domínio do dono. Mas dá autorização que o direito de Reuven de retirar o trigo agora vai estar também, vai se recair a Levi, o Shaliach. Não é uma mudança do status, é uma transferência de direitos e autoridades. É permitido e é válido. Vem na Daya, sabe que agora falaram mais. Urcheta de Lokativ Beizir Dum. Usri, Veapiklanavshah, Leidim Ashasha. Falaram, sabe que Daya mais ainda. Quando Reuven vai escrever esse documento de autorização, ele tem que escrever que Levi, o Shaliach, ele tem direito de ir até para um julgamento com Shimon para retirar esse volume de trigo. E quando ele retira esse volume, ele se torna o dono do trigo. E tem que trazer o trigo a Reuven. Se Reuven não escreveu tudo isso, que Levi é o dono desse trigo quando ele retira, esse documento de autorização não tem nem pé nem cabeça, não tem o mínimo efeito. Maitama, por quê? Que Shimon pode dizer, Levi, eu não te conheço. Eu recebi esse trigo de Reuven, o dono. De repente você aparece dizendo que você vai retirar. Você tem um documento. Mas quem disse que esse documento é autêntico, talvez é falsificado? Você quer me levar num julgamento para que o tribunal autentique esse documento? Eu não te conheço. Então eu não vou me importar e me incomodar com você num julgamento. Shimon tem esse argumento e não tem que ir para o tribunal. Por isso Reuven tem que escrever, olha, Levi vai se tornar o novo dono desse trigo. Shimon pode dizer, eu não te conheço, eu só conheço o dono do trigo. Levi pode dizer, olha só, esse documento diz que Reuven me dá a posse desse trigo, quando eu retiro o trigo, eu vou ser o dono. É óbvio que você tem que se importar e se incomodar comigo no tribunal, para que o tribunal autentique o documento. Eu sou o novo dono desse trigo. Quando eu retiro o trigo, não vai mais pertencer a Reuven. Então, quando Reuven dá essa força a Levi de se tornar um novo dono, Shimon tem que sim se incomodar e ir para o tribunal com o Levi. Amarabai fala, bai, vi, kativ, bele, mechtar, xixu, Levi, amigo de mishtai, dinapaga, mishtai, dinakula. Fala, bai, é suficiente que Reuven escreva no documento que Levi, o Shaliach, vai se tornar dono parcial desse volume de trigo. Suficiente, por quê? Porque Shimon tem que ir no tribunal, porque Levi vai se tornar dono parcial, dono de parte do volume do trigo. Então ele tem que ir sim no tribunal com o Levi, autenticar o documento e entregar o trigo. Uma vez ele tem que ir por parte do trigo, então o Levi tem direito de falar, olha, o documento diz que eu vou retirar todo o volume de trigo, foi confirmado no tribunal que é um documento autêntico. Então Shimon tem que dar ao Levi o Shaliach esse trigo. Amara Meimar, ita faz loma fkina mine. Fala Meimar, o que acontece se esse Shaliach dá o golpe? Ou seja, ele retira o trigo, ele diz, o trigo é meu. O documento diz que Reuven me dá a posse do trigo. Não vou dar a Reuven o trigo é meu. Fala Meimar, Reuven não tem como retirar esse trigo. Mesmo se ele for no tribunal, o tribunal não vai dar esse direito de Reuven de retirar o trigo de Levi, porque o documento diz que Levi é o novo dono. Levi entregando a Reuven está fazendo um favor, está sendo honesto, mas se ele dá o golpe, ele fica com o trigo. Assim fala a Meima. Ravashi amar kema dekatelei kol demitane mendina kbilitalai shliach shavia. Fala Ravashi, realmente Reuven escreveu que Levi vai se tornar o dono, mas é uma posse condicional. O documento diz, Reuven fala para Levi que você, Levi, vá ao tribunal com o Shimon e você é meu representante. Se você tem sucesso no tribunal ou você tem fracasso no tribunal, você é meu representante, você é meu emissário. Está claro no documento que a posse de Levi é condicional. Enquanto ele está se comportando conforme os termos da Shlichut, ele está se comportando como um shaliach de retirar o trigo e devolver a Reuven, ele é dono. Mas se ele transgride os termos, ele diz que de shaliach vai me tornar dono, de forma definitiva, não vou devolver a Reuven, ele está transgredindo os termos da Shlichut, da emissão dele. Ele não é dono, não tem direito de ficar com isso, sem falar avash. Lika de Amar tem uma outra opinião que diz, Shut Vashavia. Outra opinião que diz que quando Reuven dá a posse a Levi no trigo, é uma posse parcial, ele é só sócio de Reuven. Não pode falar, vou ficar com o trigo. Reuven é sócio do Shaliach nesse trigo. Lemai Nav Kamina, que diferença faz se o motivo é como Ravashi ou com outra opinião? Que diferença faz se é uma posse condicional? Enquanto ele se comporta como Shaliach, ele é dono. Se ele decide isso, não é mais dono. Ou, conforme a terceira opinião, que o Shaliach é dono, mas dono parcial. É só sócio. Que diferença faz na prática? Limite faz paga. Diferença vai ser se o Shaliach fala, eu sou sócio de você, então que eu fique com metade como um sócio. Conforme essa terceira opinião, o Shaliach pode ficar com metade. É uma posse parcial, mas ele tem direito de ficar com parte do trigo. Porém, conforme Ravashi não, dizendo que vai ficar com metade, está transgredindo o posto dele de entregador, emissário de entrega, e não é mais dono de nada. Por isso, fala na lei como Ravashi, o Shaliach não pode ficar nem com um grão de trigo. Começamos a nova Mishnah. Ganava Pishnai Vitavar. O Maharal Piem. Duas testemunhas em um tribunal e falam, olha, fulano furtou um boi. E também abateu o boi. Sabemos a lei do furto já. Pessoa que furta o boi e abate o boi tem que pagar 5 bois para a vítima do roubo. O Pishnai Maharim. Mishnai Tashkume Abab Hamishá. Ou se duas testemunhas falam que fulano furtou o boi, outras duas testemunhas acusam esse fulano de ter abatido o boi ou vendido o boi, também tem que pagar 5 bois, no caso de um carneiro ou um cabrito, como a gente viu, 4 animais. Ganava o Mahar Beshabat. Agora vem com relação à lei de Kamlei Bedraminei para revisar. A pessoa que furta um boi e no Shabat abate o boi, ele transgrediu a proibição pela Torá de Shohet, tem pena de morte por isso. Uma vez que ele tem pena de morte por esse ato, e simultaneamente ele estaria obrigado a pagar 5 bois por força do abate, a lei de Kamlei Bedraminei diz que ele só recebe o castigo mais grave, tem pena de morte e se isenta do pagamento dos 5 bois. Isso aprende dos psukim. Quando ele se obriga a 2 castigos simultaneamente, ele recebe só o castigo mais grave. Porém, fala Mishnah, ganava uma harbe Shabbat. Fulano furtou o boi e vendeu o boi no Shabbat. Então, por vender o boi no Shabbat, ele transgrediu a proibição rabínica de comércio no Shabbat, mas ele não tem pena de morte. Então ele tem que pagar 5 bois. Ganava uma harbe Avodazara. Ou se ele furtou o boi e vendeu o boi para alguém trabalhar para idolatria com esse boi, ele não tem pena de morte. Por isso, mesmo que ele fez algo errado, então ele tem que pagar os 5 bois. Ganava o Betavak Beom Kippurim. Ou se ele furtou o boi e no Yom Kippur ele abateu o boi, ele não tem pena de morte, por isso ele tem karet, então ele vai ter que pagar 5 bois. Ganava Mishel Aviv Betavak, o Mahar, Beharakar Metaviv. Fulano furtou do pai dele o boi e abateu o boi ou vendeu o boi. Ele está obrigado a pagar 5 bois para o pai. O que aconteceu foi que antes do pagamento, o pai faleceu. E ele, com os irmãos dele, herdaram as posses do pai. Então a lei é que o pai tinha direito de coletar do filho dele 5 bois. Esse direito que o pai tinha, o pai não materializou, não cobrou. Ele é herdado pelos filhos dele. Então o filho ladrão vai ter que pagar para os irmãos dele, que são herdeiros do pai, essa multa de 5 bois. Ganav et avach v'acharkach higdish meshen tashlum arba v'chamisha. Fulano furtou o boi e abateu, e santificou a carne, tem que pagar 5 bois, no caso do carneiro cabrito, 4. Ganav et avach l'erifol e clavim. O ladrão furtou o boi e abateu, não para comer a carne, para usar a parte do corpo do boi como algum remédio, ou para dar para os cachorros comerem, tem que pagar também 5 bois. A Shohet Benimtzet Trefa. Temos dois casos que existe um debate entre Tanakam e Rabi Shimon. O caso primeiro é que fulano furtou o boi, abateu o boi e descobriu que a carne não é kasher. O boi tinha algum problema sério de saúde, era uma trefá, a carne é taref. O abate não permitiu o consumo da carne. Tanakama diz que esse ladrão tem que pagar 5 bois. Mesmo que a carne não se tornou kasher por força do abate, tem que pagar a multa. Ou o segundo caso, que o fulano furtou o boi e levou o boi para o Betamigdash. E Nazará, no pátio do Betamigdash, ele abateu o boi. Então ele fez a proibição de Hulim Bazará, abater um animal laico, não santificado, no pátio do Betamigdash, é proibido comer essa carne. Então, outra vez, a Shkita não permitiu o consumo da carne, a carne não é kasher. Então, na Câmara disse que tem que pagar a multa, Rabi Shimon disse que quando a Shkita não permite o consumo da carne, o ladrão não tem que pagar a multa. Vamos explicar nos próximos da PIM essa Mishnah em detalhe. Falei, falar na Lema Matnitin de Loki Rabi Akiva. Aparentemente, o princípio da Mishnah não vai como Rabi Akiva. A Mishnah fala que duas testemunhas acusam fulano de ter furtado o boi. Outras duas testemunhas acusam esse mesmo fulano de ter abatido esse mesmo boi. A Mishnah diz, o ladrão tem que pagar 5 bois. Não é como Rabi Akiva, aparentemente. Rabi Akiva, Hama, Davar, Velo, Hatsi, Davar. Rabi Akiva diz, que se aprende do passou, que é Kum Davar, que quando é que duas testemunhas são levadas em conta no tribunal? Quando eles dão o depoimento completo. Não se eles dão um depoimento parcial. Aparentemente, no caso da nossa Mishnah, temos dois depoimentos parciais. Duas testemunhas dizem que fulano furtou. Outras duas dizem que fulano abateu esse boi. Não tem duas testemunhas que falam que fulano furtou e abateu. Temos dois meios depoimentos. Conforme Rabi Akiva, não levaríamos isso em conta e o ladrão não teria que pagar 5 bois. A Mishnah diz que sim. Aparentemente, a nossa Mishnah é como Rahamim, que dizem que os duas testemunhas que dão um depoimento parcial são levados em conta. Então é como fala essa braita. Amar Rabi Yossi, que Shalach Abba Chalavta etz Rabi Yochai ben Uri, irmão Torá. Fala Rabi Yossi, quando Abba Chalavta foi estudar Torá com Rabi Yochai ben Uri, de Amrelá, Rabi Yochai ben Uri etz Abba Chalavta. Tem quem fala que quem veio foi Rabi Yochai ben Uri, que veio estudar Torá com Abba Chalavta. Viramos a página. Amarlo, esse sábio que chegou, disse: em resumo, a lei de rescate cacaoto. Reuven era dono original desse tal campo. E duas testemunhas confirmam que Shimon usufruiu desse campo durante 3 anos no mínimo. E Reuven não se opôs, não fez a mechá. E depois Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, esse campo é meu. Shimon fala: não, eu comprei de você esse campo. Reuven fala para Shimon: cadê o documento? Shimon diz que perdeu. A lei é de rescate que Shimon, por ter ficado 3 anos usufruindo desse campo, sem ter a oposição de Reuven, ele tem um domínio sobre esse campo. Ele é Murzak. Sendo Murzak, ele é considerado dono até que se prove o contrário. Ele tem um bom argumento, que ele diz que ele comprou o campo, perdeu o documento, passaram já 3 anos, possivelmente, da venda. Ele perdeu o documento, é normal que pessoas percam documentos, ele tem uma boa explicação do que ele está fazendo no campo, tem uma praticamente prova que ele é dono, 3 anos passaram, o Venom se opôs ao usufruto desse tal Shimon. É um indicador forte que Shimon não, o dono tem Hazaká, tem o domínio sobre esse campo, ele é Murzak. Para que Reuven tire de Shimon esse campo, ele tem que fazer uma prova que ele não vendeu, que ele continua sendo o dono. Sem prova, Shimon é considerado o novo dono. Essa é a linha em resumo de resgate carcauto. A questão é, o que acontece se duas testemunhas falam que Shimon usufruiu do campo no primeiro ano, outro par diz que ele usufruiu no segundo ano, terceiro par diz que Shimon usufruiu do campo no terceiro ano. Então temos depoimentos parciais. 1 ano só de Hazaká, não é Hazaká suficiente, não é domínio suficiente para considerar Shimon dono. Porém, somando as partes, somando os 3 testemunhos, o tribunal chegaria na conclusão que Shimon usufruiu do campo 3 anos. Qual é a lei? Amalore, Arezu Hazaká, falou o sábio, Shimon tem Hazaká, tem domínio sobre esse campo, é considerado dono até que se prove o contrário. Amalafa Neomeriken. Falou outro sábio, também eu concordo com isso. Shirabekiva Cholek Badavar. Porque Rebekiva não diz assim. Shirabekiva Omer Davar Velo Hatze Davar. Rebekiva disse que para duas testemunhas serem consideradas válidas no tribunal, eles têm que vir falar o depoimento completo. Tem duas testemunhas que dizem que sabe, que viram, que Shimon usufruiu do campo durante 3 anos. É um depoimento completo. Davar. Duas testemunhas se referindo ao primeiro ano, depois outro par, sobre o segundo ano e assim por diante, são depoimentos parciais de pares de testemunhas. Com a família Bekiva não levaríamos isso em conta. E aparentemente nossa Mishnah não vai comer a Bekiva. Mishnah diz que duas testemunhas falam que Fulano furtou o boi, outras duas dizem que ele abateu o boi. São levadas em conta, o tribunal vai somar os dois testemunhos e vai chegar na conclusão que Fulano furtou e abateu o boi e tem que pagar a multa de 5 bois. Amar Abaye, filho tem Rabi Akiva. Diz Abaye, nossa Mishnah pode ir muito bem como Rabi Akiva. Mino modere Rabi Akiva, Bishnaim Omrim, Kidesh, Bishnaim Omrim Baal. Rabi Akiva concorda com o Rabi nesse seguinte caso. Duas testemunhas vêm e falam que Reuven e Rivka noivaram, por exemplo, o primeiro de Nissan. Depois vieram outras duas testemunhas dizendo que Rivka fez relação com Fulano no dia 10 de Nissan. Data depois do noivado. O tribunal vai levar esses dois testemunhos em conta e vai condenar essa tal Rivka à pena de morte, ter traído o marido dela. Da fata de Biatzir de Kiddushin, mesmo que esse segundo testemunho, que Rivka fez relação com Fulano no dia 10 de Nissan, é um depoimento parcial, por si só, isso não obriga a Rivka à pena de morte. Somente com a soma do primeiro testemunho que oficializou que ele ficar noivou com o Reuven dia 1º de Nissan, aí o tribunal vai condená-la à pena de morte. Então é um depoimento parcial com relação a que ela fez relação com fulano. Que manda de Kiddushin Otsirichel de Biada Var Karina Ben. Mesmo assim, uma vez que o primeiro testemunho é um testemunho completo, é um depoimento completo que ele ficar e Reuven noivaram. Isso por si só é relevante, é oficializado no tribunal. O tribunal toma isso como dado que eles noivaram. O tribunal já sabe disso. Depois de duas testemunhas dizem que Rivka fez relação com fulano dia 10 de Nissan, o tribunal vai saber, olha, peraí, Rivka é noiva de Reuven, fez relação com outro homem, vai condenar Rivka à pena de morte. Ahinami, afogav de letvihá, tzrich le de gnevá, queimam de gnevá, lo tzrich le de tvihá, davar karina bem. A mesma coisa no caso da nossa Mishnah, fala bai. Duas testemunhas dizem que fulano furtou o boi. O tribunal oficializou isso por si só é relevante. É um depoimento completo sobre o roubo. O tribunal toma isso como dado, sabe que fulano furtou o boi. Depois vem outras duas testemunhas que dizem que esse fulano abateu esse boi. O tribunal chega na conclusão que esse fulano, que a gente já sabia que furtou esse boi, também abateu, tem que pagar 5 bois. Não um meio testemunho. Um meio depoimento. Meio depoimento é como no caso da Hazaká. Um par chega e fala que fulano usufruiu do campo no primeiro ano. Depois outro par fala que esse tal Shimon usufruiu no segundo ano, assim por diante. Um ano de Hazaká não é relevante por si só. Então fala Rabi Akiva, essas três pares de testemunhas não são somados no tribunal e Shimon não tem Hazaká. No caso que a gente acabou de mencionar do roubo, o primeiro testemunho era relevante por si só, o furto ou noivado, por isso é possível acrescentar um complemento de uma outra parte de testemunhas que vem falar que a fulana traiu o noivo, etc. A questão é o que os sábios vão falar que o pastor veio dizer davar, velo chatzi davar. Aparentemente que ela tem razão, somente um par de testemunhas em falam do depoimento completo são levadas em conta no tribunal, e os rabinos falam que não, mesmo o depoimento parcial é levado em conta. Sabemos da lei que uma jovem se torna maior de idade quando ela tem simanim, 2 pelos públicos. Fala o Chachamim, o que acontece se uma testemunha vem e fala que essa jovem tem 1 pelo público em alguma região da parte íntima? Outra testemunha vem e fala que essa jovem tem 1 outro pelo público em outra região da parte íntima. Então, nesse caso, nenhuma das testemunhas é levada em conta. Por quê? Porque cada um falou sobre metade do simanim. É necessário que as duas testemunhas sobre os mesmos 2 pelos. Aqui uma testemunha se refere a 1 pelo, outra testemunha se refere a 1 pelo, não são levados em conta. Isso que o pessoal veio dizer. Pergunta é Hatzidavar, é Hatzedutum. Não só que é meio depoimento, é meio testemunho. Para algo ser levado em conta no tribunal, é necessário duas testemunhas que atestam sobre a mesma coisa. Aqui temos uma testemunha sobre um pelo, outra testemunha sobre outro pelo público. Não uma testemunha completa, são testemunhas individuais. Então não precisamos do pastor para dizer, já sabemos que precisamos de duas testemunhas para oficializar algo no tribunal. Ele levou teshnaim omrim echad begavav, teshnaim omrim echad bekresa. Hane amri ktanai, hane amri ktanai. Explicamos então. O que os Ramim aprenderam desse pasuk é o que acontece se duas testemunhas vêm e falam que essa menina tem um pelo em uma certa região pública. Outro par fala que essa menina tem um pelo em outra região pública. Então, nesse caso, temos duas testemunhas sobre cada pelo. Porém, o tribunal não vai somar os dois pares para concluir que essa jovem ela já se tornou maior de idade. Porque teriam que somar dois testemunhos que se referem a um pelo cada um, pelo diferente, para chegar à conclusão que essa jovem já tem dois pelos públicos. Isso não, porque cada testemunha está dizendo que essa jovem tem um pelo só. Um pelo só não torna ela maior de idade. Então o tribunal não vai somar os dois testemunhos, porque seria um depoimento parcial e os dois pares seriam ignorados. No caso da Hazaká, explica Rashi, um ano de Hazaká, um ano que Shimon dominou, usufruiu desse campo, é um certo domínio e tem certas repercussões. Então, fala Ramim, se um par fala sobre o primeiro ano, o segundo par sobre o segundo ano, o terceiro par sobre o terceiro ano, o tribunal vai levar esses três testemunhos em conta e chegar à conclusão que Shimon usufruiu do campo 3 anos, vai oficializar isso e tornar Shimon o dono do campo, até que se prove o contrário. É diferente do caso de um pelo, porque um pelo não tem nenhuma relevância para nada com relação à maioridade dessa jovem. Continua o Maraganav o Mahar Beshabbat. Mishnah disse que fulano furtou o boi e no Shabbat vendeu o boi. Tem que pagar 5 bois. Ele vendeu o boi no Shabbat, ele não tem pena de morte. Por isso, mesmo que fez algo proibido, tem que pagar a multa. Natanya Patur, porém, uma breita diz que está isento. Como fica isso? Amar Barhama, Kitanaí de Patur, Beomelo, Akotstena Metenative, Dignenig Nevutir. Amar Barhama, o caso da breita é um caso específico. O comprador chega para o ladrão no Shabbat e fala: ladrão, eu estou interessado nesse seu boi, me vende o boi. E o ladrão fala: tudo bem, eu vou te vender o boi. E o comprador fala: olha, vá até meu pomar, tem lá uma figueira, arranque os figos, e esse vai ser o pagamento em troca desse boi. O ladrão fala: tudo bem, foi no Shabbat, arrancou o figo, e desde a proibição de Tolesh, arrancou algo plantado no Shabbat em pena de morte. Então, nesse mesmo momento que ele arrancou o figo, a venda se concretizou. Ele recebeu o pagamento em troca do boi, recebeu o figo. Nesse mesmo momento, a venda se materializou e também o castigo dele se recaiu sobre ele. Ele transgrediu o Shabbat nesse momento de arrancar o figo. Então, as duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele só recebe o castigo maior, só recebe a pena de morte por Kamlei Bidrabine. Não tem que pagar a multa de 5 bois para a vítima do roubo. Esse é o caso, fala Rabbi Barhama. Ah, me perguntaram, sabe, o que é quando irritava a lei? Kaman Bedina, lá vem na lei Zir Shlim, de Michael Benavshou, a Mechirá, na Milav Mechirai. Perguntaram, sabe, nesse caso a venda nem começa. O que é uma venda? O comprador dando o figo para o vendedor tem a obrigação de dar o boi para o comprador. O que acontece se esse ladrão dá o golpe nesse comprador e fala que não vai dar o boi? Pegou os figos para si, não vai dar o boi. Vai o comprador no tribunal e fala: olha, fulano me vendeu um boi e não me deu o boi. Recebeu os figos e não quer dar o boi. O tribunal vai investigar e não vai obrigar o ladrão a dar o boi, porque vai descobrir que esse ladrão, ele, no momento que essa venda se materializou, ele se condenou à pena de morte arrancando o figo no Shabbat. E quando ele se obriga à pena de morte, nesse mesmo momento, se recairiam sobre ele outras obrigações financeiras, de dar o boi, por exemplo, ou pagar a multa. Essas obrigações financeiras não se recaem sobre ele, porque só se recai o castigo maior, a obrigação maior, que é a pena de morte. Então ele não tem obrigação de dar o boi para esse comprador, e essa venda não existe. Isso perguntaram os sábios. Uma vez que ele não tem obrigação de dar o boi, não existe a venda, obrigação do comprador de pagar e do vendedor de dar o boi. O vendedor não tem obrigação de dar o boi, Não existem esses dois ingredientes para uma venda existir. Se não existem os ingredientes da venda, sobre que a venda se trata que o ladrão vendeu o boi? A venda não existe, a venda nem começa. Elamarafá, por isso fala Rafá, Pabelmeloslob nevutir lechatzerim e tiknelig nevutir. Por isso fala Rafá, o caso seria outro. Por exemplo, o ladrão furtou um carneiro. Chega um comprador no Shabbat e fala: olha, estou interessado no seu carneiro, você quer me vender? Sim, eu vou te vender. O comprador diz: olha, leve o meu carneiro até o meu recinto, jogue o carneiro dentro do meu recinto. Dessa forma, o meu recinto vai adquirir para mim o carneiro, que nem Hatzer, o recinto da pessoa adquire para a pessoa coisas. E o ladrão foi no Shabbat, levou o carneiro na rua, levantou o carneiro e jogou no recinto desse comprador. Nesse caso, o ladrão, ele fez a proibição de Otsah, carregou da rua para um recinto privado, ele tem pena de morte. Nesse mesmo momento que ele entregou o carneiro, e a venda aconteceu. Por isso, ele não tem a obrigação de pagar a multa dos quatro carneiros, porque nesse mesmo momento que ele se obrigaria a isso, ele se obrigou à pena de morte. Uma queimar que Rabi Akiva, Rafapa, aparentemente, sendo como Rabi Akiva, de Amar Plutak, que me chamo Hadamia. Existe um debate entre Rabi Akiva e Rahamim. Se a pessoa joga no Shabbat um objeto, por exemplo, da rua para um recinto privado, quando é que ele se obriga à pena de morte por ter carregado no Shabbat? Quando é que aconteceu o pecado de carregar? Rabi Akiva diz: no momento que esse objeto entra no ar do recinto privado, já aconteceu a transferência de recintos, essa pessoa que jogou transferiu a proibição de Otsah carregar no Shabbat. Rahamim dizem que não. Rahamim dizem que o objeto cai no chão, aí a transferência de recintos se concluiu, aí ele tem o castigo de pena de morte. Então, fala para Rav Papa, sendo como Rabi Akiva. O ladrão pegou o carneiro e jogou o carneiro no recinto do comprador. Conforme Rabi Akiva, o momento que o carneiro entra no ar do recinto do comprador, é o momento que esse ladrão, ele transigiu a proibição de Otsah, ele carregou no Shabbat. Nesse mesmo momento, o ar do recinto desse comprador adquiriu a ele o carneiro. Então as duas coisas aconteceram simultaneamente: a transição do Shabbat, o pecado de Otsah, e a pena de morte desse ladrão se recai sobre nesse momento, e também nesse momento se recairia sobre ele a obrigação de pagar quatro carneiros por ter concretizado a venda. E por isso ele está isento de pagar os quatro carneiros, ele tem a pena de morte. Neiki Rabanan, que o Ademate Lechatzer, Kanali, Nean Shabbat, Mechaev, Ademate Leara, porque conforme Rahamim, quando o ladrão, ele coloca o carneiro no ar do recinto do comprador, o recinto já adquiriu o comprador esse carneiro. Mas o ladrão ainda não transigiu a proibição de carregar no Shabbat. Somente quando o carneiro chega no chão, aí ele está condenado a pena de morte. As duas coisas aconteceram em momentos diferentes. No momento que ele transigiu a proibição de carregar no Shabbat, ele já estava obrigado a pagar quatro carneiros. Então a pena de morte não isenta ele do pagamento de quatro carneiros. Se aconteceu simultaneamente, ele recebe só o castigo maior que se recaiu sobre ele nesse momento. Mas se quando ele coloca o carneiro no ar do recinto do comprador, ele já está obrigado a pagar quatro carneiros, somente quando o carneiro chega no chão, ele está condenado à pena de morte, ele tem que pagar os quatro carneiros e também tem a pena de morte. Então, aparentemente, a Papa vai só com o Rabi Akiva. Responde agora a Beomelo, Lotikne, Lignevuti, Rachitanor. Como é que não é uma pergunta forte? Rafa pode dizer que a Brasa se refere a um caso que o comprador, ele disse ao ladrão: olha, coloque o carneiro no meu recinto e o chão do meu recinto vai adquirir para mim o carneiro. Então, nesse caso, também a venda se materializou e também a transição do Shabbat aconteceu ao mesmo tempo, quando o carneiro chegou no chão. Nesse caso, ele está isento de pagar os quatro carneiros. Fala, Rava, podemos explicar essa preta como Rav Barham explicou no princípio, no caso dos figos. Revisando, o comprador fala: olha, ladrão, pegue figos do meu pomar, esse vai ser o pagamento em troca do boi. O ladrão foi lá, arrancou os figos, ele transigiu o Shabbat, no momento que a venda aconteceu, ele recebeu o pagamento em troca do boi, a venda aconteceu, ao mesmo momento que ele se condenou à pena de morte, então ele não tem que pagar a multa referente à venda, os cinco bois. A pergunta era que, assim como ele não está obrigado a pagar a multa dos cinco bois, porque nesse momento ele se condenou à pena de morte, também as obrigações que essa venda obrigariam ele de entregar o boi não se recaem sobre ele. Nenhuma obrigação menor do que pena de morte se recai sobre ele nesse momento. Perguntaram aos sábios. A venda não existe? Se nem está obrigado a dar o boi, a venda nem começa. Essa era a pergunta, e a Breta diz que ele vendeu o boi, ele está isento de pagar os 5 bois, porque ele tem pena de morte. Explicarava, Etna nasraturava finubabimo. Falarava a lei de Etna, revisando. Uma pessoa, ele contratou os serviços proibidos de uma prostituta, uma zoná, e deu a ela um boi. Quando ela recebe esse boi, salário dela, ela não pode ir sacrificar esse boi no Betamidash. Esse boi não pode ser usado como sacrifício, porque ele foi um meio para o pecado desses. Falarava um caso mais peculiar ainda. Uma pessoa chega para a mãe dele, zoná, e fala que vai pagar a ela um boi em troca dos serviços dela. E isso aconteceu. O filho pecou com a mãe, prostituta, e ele não deu o boi a ela. Veitavale kaman bedina, miyamri aleikum havla etna. Digamos que essa mãe chega para o tribunal e fala: esse tal filho dela pecou com ela e não quer dar o boi. O tribunal não vai obrigar ele a dar o boi, porque no momento que ele pecou com a mãe dele, ele tem pena de morte, nenhuma obrigação financeira se recai sobre ele. Mesmo assim, se esse filho se voluntaria a dar esse boi para a mãe dele, a zoná, esse boi, na prática, foi dado na categoria de um salário a ela. Ele não estava obrigado a pagar, mas ele pagou esse salário voluntariamente. Esse boi está inválido pelo sacrifício. Mesmo que ele não estava obrigado a dar, uma vez que ele deu com essa intenção de pagar a ela pelos serviços sujos dela, esse boi está inválido. A Hanami é a mesma coisa aqui com relação ao caso dos figos. A fogadilhanta shlumin itava bedina kaman lobrina lei zishlim afiluach kema de kamakne lei beach hava mechira. O ladrão, ele foi arrancar os figos porque ele achou que ia vender. Ele arrancou os figos com essa intenção de vender o boi. É verdade que não está obrigado a entregar esse boi, porque nenhuma obrigação financeira se recai sobre nesse momento, se ele está se condenando nesse momento à pena de morte por ter transgredido o Shabbat. Mesmo assim, se ele entregar esse boi para esse comprador, ele entregou cumprindo a venda. Não é só obrigado, ele se voluntariou a isso, mas ele está entregando na categoria de entrega de um vendedor para um comprador, o boi. Sendo assim, em essência, a venda aconteceu. Ele não está obrigado a entregar o boi, mas a venda em essência aconteceu. As obrigações não existem, mas ele estaria obrigado a pagar os 5 bois por causa dessa venda, furtou e vendeu o boi, será obrigado a pagar 5 bois. Não está obrigado, por quê? Diz a Breita, porque ele tem pena de morte por ter arrancado o figo no Shabbat. Se não fosse isso, teria que pagar os 5 bois. Assim explicará a Breita. Paramos aqui por hoje, não pegou amanhã, vamos ver um caso interessante. O ladrão furtou o boi e falou para um amigo dele no Shabbat: olha, vai e abata esse boi. E esse amigo dele foi abater o boi no Shabbat. O amigo tem pena de morte por isso. Será que o ladrão tem que pagar 5 bois porque ele mandou um amigo dele abater o boi? Ou será que não? Vamos ver amanhã com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.